Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro semanal dedicado à nova evangelização. Justamente diante da urgência da nova evangelização que o Papa Bento XVI convocou para o mês de outubro próximo, o Sínodo dos Bispos, que terá como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. De fato, em vista desse evento de grande importância para a Igreja no mundo inteiro, estamos revisitando alguns documentos magisteriais pertinentes à missionariedade da Igreja. Prosseguimos assim a nossa revisitação à exortação apostólica Evangelii Nunciandi para, nesta edição, concluir o sexto e penúltimo capítulo que trata dos obreiros da evangelização. Ao desenvolver o tema, o capítulo fala de tarefas diversificadas. Na edição passada, trouxemos o número 71, que trata da ação evangelizadora da Igreja. Por sua vez, o número 72 trata dos jovens, destacando, dentre outras coisas, que é necessário que os jovens, bem formados na fé e na oração, se tornem cada vez mais os apóstolos da juventude, para depois afirmar que a Igreja põe grandes esperanças na generosa contribuição deles. E passemos imediatamente ao número 73, que conclui o capítulo 6 e trata de ministérios diversificados. Diz o texto: assim, a presença ativa dos leigos nas realidades temporais assume toda a sua importância. No entanto, é preciso não descurar ou não deixar no esquecimento outra dimensão. Os leigos podem também sentir-se chamados, ouvir a ser chamados, para colaborar com os próprios pastores ao serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, pelo exercício dos ministérios muito diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor houver por bem depositar neles. É certo que, ao lado dos ministérios ordenados, graças aos quais alguns fiéis são colocados na ordem dos pastores e passam a consagrar-se de uma maneira particular ao serviço da comunidade, a Igreja reconhece também o lugar de ministérios não ordenados e que são aptos para assegurar um especial serviço da mesma Igreja. Um relance sobre as origens da Igreja é muito elucidativo e fará com que se beneficie de uma antiga experiência nesta matéria dos ministérios, experiência que se apresenta válida, dado que ela permitiu à Igreja consolidar-se, crescer e expandir-se. O atender, assim, às fontes deve ser completado ainda pela atenção às necessidades atuais da humanidade e da mesma Igreja. O ir beber nestas fontes, sempre inspiradoras, e o nada sacrificar destes valores, mas saber adaptar-se às exigências e às necessidades atuais, constituem a base sobre que há de assentar a busca sapiente e o colocar na devida luz os ministérios de que a Igreja precisa e que bom número dos seus membros hão de ter a peito abraçar para uma maior vitalidade da comunidade eclesial. Tais ministérios virão a ter um verdadeiro valor pastoral na medida em que se estabelecerem com um respeito absoluto da unidade e aproveitando-se da orientação dos pastores, que são precisamente os responsáveis e os artífices da mesma unidade da Igreja. Tais ministérios, novos na aparência, mas muito ligados a experiências vividas pela Igreja ao longo da sua existência, por exemplo, os catequistas, de animadores da oração e do canto, de cristãos devotados ao serviço da palavra de Deus, ou à assistência aos irmãos em necessidade, ou ainda os de chefes de pequenas comunidades, de responsáveis por movimentos apostólicos, ou outros responsáveis, são preciosos para a implantação, para a vida e para o crescimento da Igreja, e para a sua capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta e para aqueles que estão distantes. Nós somos devedores também da nossa estima particular a todos os leigos que aceitam consagrar uma parte do seu tempo, das suas energias e, às vezes mesmo, a sua vida toda ao serviço das missões. Para todos os obreiros da evangelização, é necessária uma preparação séria e é necessária de modo muito particular para aqueles que se dedicam ao ministério da palavra. Animados pela convicção incessantemente aprofundada da nobreza e da riqueza da palavra de Deus, aqueles que têm a missão de a transmitir devem dedicar a maior atenção à dignidade, à precisão e à adaptação da sua linguagem. Todos sabem que a arte de falar se reveste hoje em dia de uma grandíssima importância, e como poderiam então os pregadores e os catequistas descurá-la? Conclui-se o texto. Amigo ouvinte, ao tratar da questão dos obreiros da evangelização, é bom lembrar que a obra humana deve ser considerada instrumental. é o Espírito Santo que, de certo modo, expande a si mesmo no mundo quando evangeliza. Ademais, como já afirmamos neste espaço, quando nos ocupamos dos sujeitos da evangelização, o sujeito fundamental da evangelização é a igreja como tal. E como tudo aquilo que a igreja faz é evangelização, na igreja tudo deve ter como centro Jesus Cristo, único Salvador. Amigo ouvinte, por hoje é só. Até a próxima semana, se Deus quiser.